Muito bem, irmãos, vamos continuar a nossa série de pregações bem práticas. Frieza de coração, o tema geral, essa é a terceira. São mensagens curtas, não muito profundas, porque não temos o tempo suficiente, mas eu quero tocar em alguns pontos. Tenho tocado em alguns pontos. No primeiro, nós vimos o que é um coração frio, procuramos definir. Como é, o que é, do que se trata. Na segunda, identificando um esfriamento, ou um coração que está começando a esfriar, ou já está. Hoje eu quero ver com vocês causas de um coração frio, e no último, esquentando o coração. Essas causas, há várias, claro, mas eu quero me ater a duas, porque eu quero concentrar num número menor do que falar em muitas e não ter tempo para explorar um pouco mais cada uma. Então, eu quero falar em duas causas só, de um coração frio. A primeira, eu quero sugerir, ânimo dobre, que é uma expressão que tem lá em Tiago, capítulo 4, nós vamos já para lá. Mas eu estou sempre tentando pegar um exemplo do Velho Testamento para mostrar na prática, o que seria isto? Pessoas que amam a Deus, ou as coisas de Deus, e ao mesmo tempo amam as coisas do mundo. Vocês vão ver como Tiago chama isso de ânimo dobre. Vamos a 2 Reis, capítulo 17, versículo 32 e 33, numa rápida definição da situação espiritual das pessoas que o rei Assírio mandou para Samaria depois de conquistar o reino do norte em 722 a.C. Ficaram muito poucos judeus lá, então o rei Assírio mandou pessoas de vários povos conquistados para lá e cada um começou a adorar o seu Deus. Aí Deus mandou leões que estavam matando muita gente lá. Aí disseram para o rei da Síria, olha, não estão adorando o Deus da terra lá, só estão adorando os deuses dos povos que tu mandaste para lá, para ocupar a terra. Pois mandem um sacerdote lá do povo deles para lá, para ensinar como é que se adora o Deus de lá. Aí mandaram um sacerdote, que estava exilado na Síria, voltou lá para Samaria, e esse sacerdote começou a ensinar de fato as coisas do Deus de Israel. Aí, o que deu nesta mistura? Não deu outra coisa, mas mistura mesmo. Segundo Reis, então, capítulo 17, versículo 32, diz: mas temiam ao Senhor, dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam aos próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então aconteceu exatamente isso. Tecnicamente chamam isso de culto misto. Então eles serviam a Deus e serviam aos deuses pagãos ao mesmo tempo, uma coisa estranha. Mas esse fenômeno Tiago identifica em alguns crentes. Tiago 1, de 5 a 8, diz assim: Tiago 1, de 5 a 8: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, não lança no rosto, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Literalmente, ânimo dobre significa alma dupla, duas personalidades. No grego a palavra alma é psicos, de onde vem a palavra psico no nosso português. Pois lá no grego tem dipsicos, um termo que Tiago parece que inventou, criou esse termo, porque não se conhecia essa palavra antes. Conforme o erudito Edmund Hibbert, eu vou citar aqui, entre aspas, o termo ânimo dobre, dipsicos, ocorre apenas aqui e no capítulo 4, versículo 8, do mesmo livro de Tiago, no Novo Testamento inteiro, só essas duas vezes. E não tem sido encontrado em autores pagãos antes do livro de Tiago. Moulton e Milligan, dois eruditos no grego, sugerem que Tiago pode ter criado o termo. A vívida expressão homem de ânimo dobre ou alma dupla mostra a atitude interna do homem que duvida. Ele age como se duas almas ou personalidades distintas estivessem em seu corpo, em perpétuo conflito uma com a outra. Uma é voltada para Deus, enquanto a outra é voltada para o mundo. Uma crê em Deus, mas a outra duvida. Sua duplicidade de atitude se revela na sua conduta como um todo. Ele é inconstante em todos os seus caminhos. Fecha aspas. Vamos ver qual é a outra passagem que fala esta expressão. Mesmo livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Só para dar o contexto melhor, porque a palavra mesmo está no versículo 8. Então, em Tiago 4 e 4, nós lemos: infiéis, no original é adúlteros. Adúlteros, palavra bem mais forte do que infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, vemos aqui o contraste Deus e mundo. Lá no versículo 8, então, na segunda parte, ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Aí está a expressão de novo, a segunda vez e última na Bíblia que ela é usada. Vós que sois de alma dupla, limpai o coração. Então, com palavras duríssimas sobre a amizade com o mundo, Tiago repete a expressão. E o mais importante, irmãos, é que ele dá a entender que esse ânimo dobre, ou essa alma dupla, está relacionada com impureza de coração. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, ter ânimo dobre significa um coração não limpo. Um homem que é amigo do mundo e amigo de Deus, que confia no mundo e confia em Deus, que confia em Deus e confia no mundo, que gosta de Deus e gosta do mundo, esse homem dividido, ele é considerado diante de Deus alguém com um coração que não está afinado com ele, não está limpo diante dele. Tanto que Tiago diz: você tem ânimo dobre, limpe o coração. E o que é ter ânimo dobre? Vai lá que você aprende no capítulo 1. É alguém que fica dividido entre Deus e o mundo. Jesus disse que não é possível servir a dois senhores, porque agrada um, mas desagrada o outro, e agrada o outro, mas desagrada um. Não é possível, é como ele diz lá claramente. O resultado de uma condição assim é não alcançar a sabedoria do Senhor, ou mesmo coisa alguma. Vamos ver no versículo 7, que eu já li, mas agora quero dar um peso maior. No versículo 8 do capítulo 1 de Tiago, ele então diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mas no versículo 7, ele diz uma coisa que é para dar um desânimo grande para o homem de dupla alma. O que é? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Duro. Duro. A orientação que vai receber do Espírito Santo será limitada. Ele vai ter um relacionamento com Deus muito travado. Óbvio, porque ele está dividido entre Deus e o mundo. Ele tem como se fosse duas almas dentro dele. Um crente assim, fatalmente, vai ter o coração frio. E é uma causa, então. Por que estou tão frio? na minha vida espiritual? Examine. Há várias causas. Uma delas pode ser: você não está com a alma dupla? Então, cuidado com o seu relacionamento com o mundo. Eu sei que as pressões são enormes, as opções são muitas, e várias coisas nos atraem o tempo todo, e é difícil lutar, cansa lutar, mas é uma guerra constante e temos que continuar lutando. Companhias e amizades nos atraem muito do mundo e nos perturbam no nosso relacionamento com Deus. Sexo. Ah, mas eu sou fiel no meu casamento. Jesus disse que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou contra ela. Então, quando eu digo sexo, é qualquer coisa de origem sexual, sensual, que entra e é alimentada na cabeça de um homem ou de uma mulher, independente se isso passa para o aspecto físico ou não. É claro que se passar para o aspecto físico, adquire uma outra dimensão, até mesmo na relação humana que nós temos uns com os outros. E enquanto está na cabeça, só Deus sabe. Mas é de Deus que nós estamos falando. É do relacionamento com Deus que nós estamos falando. Então, para Deus, se você está com a mente cheia de desejos impuros, para Deus já está totalmente, totalmente impuro. Como se tivesse, inclusive, manchado o seu próprio corpo, o seu físico. Investimentos no mundo, filmes, músicas, locais de frequência. Cuidado, cuidado. Não se deixe atrair exageradamente. Tenha um critério rigoroso para se distrair. Moda, uma coisa que chama muito. Todo mundo, de certa forma, está na moda. Um puritano não usava essa gravata, com certeza, desse tipo, e nem eu vou usar um vestimenta que um puritano pregava na época dele, 1600 e tanto. Então, num certo sentido, eu estou na moda, e ele estava na moda lá. De uma maneira muito geral, todos, obviamente, estamos vestidos, calçados de uma maneira em que é aceitável e considerado razoável na sociedade, na época em que você vive. Assim fica estranho, fica esquisito alguém sair muito. Porém, eu me refiro é quase a uma escravidão, em que está na última, e essa tendência geralmente está associada com o que há de pior na sociedade, em termos de artistas, em termos de cantores, em termos de novelas, em termos de televisão, o aspecto mais baixo. E algumas são filtradas e passam para a sociedade, depois de uma maneira mais generalizada, e vai ficando mais aceitável. Mas há algo, um aspecto do modismo que é ruim e muito identificado com o mundo, e muitas vezes quase que escraviza a pessoa, e tem que estar sempre na última moda em tudo, até num brinco. Essas coisas nos atraem, essas coisas nos perturbam. Se cada fator desse isolado pode ser um perigo, aliás, é um perigo, pode ser não, é. Pode se tornar um motivo de queda, sim, mas que é um perigo em si, é. Quanto mais quando se juntam vários fatores na vida de um crente, vai gerar alguém frio. O efeito na nossa vida da luta do espiritual com o mundano ou carnal é um cabo de guerra. E esse cabo de guerra existe na vida de todo crente. Sabe como é cabo de guerra? Pega uma corda e bota um bocado de gente de um lado, um bocado de gente do outro, bota uma linha e vão puxar um, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro. O que passar da linha, perdeu. O outro conseguiu puxar. Isso é um cabo de guerra. Então a nossa vida é um cabo de guerra. Às vezes a gente passa para lá e passa para cá. Claro que o ideal é ficar sempre do lado em que a guerra do nosso espírito, o nosso espírito está ganhando contra a carne. Mas quando o quente está frio, de uma maneira muito constante, é porque o mundo está ganhando. A carne está ganhando. Ela está conseguindo puxar o espírito para atravessar a linha bastante ruim, espiritualmente falando. Então, tente radicalizar, como Paulo radicalizou, Gálatas 6 e 4, pelo menos na decisão de radicalizar e se não conseguir, pelo menos tenta, e Deus está vendo a sua vontade, a sua determinação de agradá-lo. Gálatas 6 e 14 diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. E eu para o mundo, não temos conversa. As coisas do mundo não me interessam. E eu não quero que eles olhem para mim e eu seja do interesse deles. Eu sirvo aos propósitos deles, eu tenho os gostos deles, eles contem comigo para os planos e realizações dele, me considerem morto, vocês do mundo. Ah, então Paulo se isolou, virou um ermitão, ou um eremita, correu lá para cima de uma casa, em cima de um morro, de um monte, e lá se isolou. Não, claro que não, basta ler a história dele. Para o mundo ele está morto, para as coisas do mundo, mas estava ali o tempo todo com as pessoas do mundo, claro, para pregar para elas, para viver de uma maneira digna para elas, para influenciá-las positivamente, claro. Então, quando ele diz que está morto para o mundo, significa não contem comigo, como alguém que vai ajudar vocês nos seus planos e ser mais um para colaborar com essa escuridão toda e com essas trevas que compõem o mundo. Não contem comigo, eu não sou do mundo para isto. E vocês também não me interessam, mas vocês como do mundo. Vocês me interessam muito como pessoas perdidas que vão para o inferno. E eu quero salvar vocês, ou Cristo salvar vocês através de mim. É como eu disse, radicalize. Agora a gente não vai conseguir nunca matar o mundo total e completamente. Nossa carne ainda é forte, infelizmente. Mas como eu disse, decida, lute, tente. Assim você vai esfriar espiritualmente. Segunda causa, resistência em dispor o coração para com Deus. Decisão interna. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 31 a 33, falando de um rei que andou de modo correto perante Deus. Interessante, lá no capítulo 17 diz isso, que eu não vou ler. Mas vejam aqui o que fala de Josafá, mais ou menos 950 mil anos antes de Cristo. Segundo Crônicas 20, 31 e 33, Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram. Altos eram lugares de adoração pagã, idólatra. Os altos não se tiraram. Por que, Josafá, você não tirou os altos? Porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Não ia ter receptividade da parte do povo. Não estou dizendo que ele errou, que ele acertou, não estou entrando no mérito. Eu estou mostrando que o povo de Israel, na época de Josafá, não tinha disposto ainda o coração para com Deus. Conhecia as coisas de Deus, conhecia a lei de Deus, tinha um rei que fazia o que era reto perante Deus, mas o povo não queria dispor o próprio coração diante de Deus. Para muitos crentes que sofrem de frieza espiritual, a causa é simplesmente esta, é simples, elementar. É que aquele crente não se decidiu a entregar de vez o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Jesus diz uma frase muito, muito dura e instigante e muito clara em Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Agora, eu entendo que aquela frase é dirigida para um não discípulo de Cristo, o não crente. Só que você pega crentes e você vai ver características diferentes, níveis diferentes de obediência. Então, é muito comum você ver uma mãe ou um pai com dois filhos do lado. Isso aqui é obediente, que é uma beleza, não me dá trabalho nenhum. Agora, aquele outro, que coisa, como é que pode o menino ser tão teimoso como aquele? Então, eu acho que uma frase dessa do Senhor Jesus Cristo poderia ser facilmente aplicável para esse tipo de crente, esse tipo de filho de Deus. É filho, mas dá um trabalho para Deus. Por que que você me chama de Senhor? E eu sei que, que eu sou o seu Senhor, eu sei que você entregou o seu coração a mim, mas por que que você não me obedece de vez? Por que que você não se entrega a mim de maneira mais plena, mais total, de vez? Tudo bem, você foi gerado pelo Espírito Santo, eu sei que você é a nova criatura, você é um discípulo meu, você é um filho do Pai, mas dá tanto trabalho, daí, não se dispõe a ter o coração totalmente voltado para mim, daí frio. A santificação é um processo espiritual que depende do poder de Deus, tenho dito isso muitas vezes aqui, mas também depende da disposição, da vontade, da luta, do suor do crente. Eu não estou jogando peso exagerado na responsabilidade do homem e tirando o poder de Deus nisso, não, eu estou dizendo exatamente o que a Bíblia diz. É Deus quem santifica, quem dá o poder da santificação, quem transforma o interior, mas é essa obra dele, acontece simultaneamente com a decisão do homem. Olha aqui, 1 Pedro 1, 13 e 15, preguei inclusive longamente sobre isso recentemente, porque estou pregando 1 Pedro aqui à noite, muitas vezes. 1 Pedro 1, de 13 a 15. Por isso, cingindo o vosso entendimento, é lamentável que essa expressão, eu tenho a impressão, se eu pedir para você explicar aqui, acho que 90% vai errar. Não é nem errar, dizer, não sei não, não tenho a menor ideia do que seja isso. Irmão, se levanta aí e explica o que é cingir o entendimento. Pastor, não sei nem o que é cingir, quanto mais o entendimento. Cingir era uma expressão que eles usavam para amarrar uma parte das roupas longas sobre o corpo, para poder ter mais movimento de ação. Então alguém queria correr, como é que vai correr com a roupa longa? Vai tropeçar, não vai dar certo. Então a pessoa amarrava, eles tinham um jeito próprio de amarrar em torno de si as vestes longas, para poder ter mais condição de correr, de fazer um trabalho físico, levantar alguma coisa. Cingir então é isso, está preparado para uma atividade mais intensa. Cingir o entendimento é tirar as coisas que vão atrapalhar e fica concentrado, fica pronto para exercitar o entendimento até onde consegue. E ele explica isso até com as palavras seguintes: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. É exatamente a ideia de estar atento. Pessoa não sóbria, está com efeito álcool, de droga, embriagada, ela está com a mente embotada, não percebe bem as coisas, é lenta nas reações, não consegue ser racional, não consegue examinar com muita agudez as situações. Então, alguém que está com a mente cingida é que está sóbrio, totalmente atento e em perfeitas condições de compreender e agir. É isso que Pedro está dizendo aqui. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Olha as ordens de comportamento e de desejo, de decisão. Já começa a ordem lá com esperai. Esperai inteiramente na graça. Esperar é uma atitude. Você pode estar nervoso e requer esperando alguém, um minutinho. Eu sei que ele não vai chegar antes de meia hora, eu estou sabendo que não tem perigo, está escrito aqui, o avião não vai pousar antes, eu vou sentar aqui, vou ler um livro, vou tomar um sorvete, eu vou me acalmar, eu vou esperar com calma. Você decide, você se disciplina, pelo menos até um certo ponto. Vou parar de estar aqui para ir para cá, feito doido, vou me aquietar, vou esperar. Então é uma ordem, esperem na graça, exercitem essa capacidade. Aí ele continua: não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. decisão. Pelo contrário, o que, que eu faço, Pedro? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Quem é o sujeito desta ordem? Quem é que vai desempenhar a ordem? O crente. Porque é muito lido a frase seguinte do versículo 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santos. Os verbos são diferentes. O versículo 16 é sede, que também é uma ordem e depende da nossa obediência, da obrigação nossa. Mas é interessante no 15, eu acho que é um pouco mais rico, quando diz, tornai-vos, vão se tornando, vão ficando, vão adquirindo santidade, mas a Bíblia não diz em vários lugares que a santidade é tu que dás, é Deus quem santifica, não sou eu, é o Espírito Santo que me faz santo. Como é que eu posso me tornar santo? Pois é, é assim, você pode se tornar santo, e você não pode se tornar santo, é assim. Ah, mas eu não entendo. Não precisa você entender, é muito mais prático, sabe o quê? Você resolver se tornar santo, e esperar que Deus lhe torne santo, ponto. Para que entender? Ele mandou entender? Ele se dignou explicar como é que funciona essa mecânica da sua parte, do seu esforço, da sua obediência, do seu trabalho em fazer alguma coisa, da sua decisão firme, do seu sacrifício até, e como é que entra o trabalho espiritual diretamente do Espírito Santo em você. Ele se digna explicar essa inter-relação? Não. Então, porque não nos interessa. E de fato não nos interessa, só faz complicar. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser santo, Senhor. Eu decidi hoje ser santo, porque tu mandaste eu ser santo. Pois eu vou me tornar santo. Eu decido me tornar santo. Pronto. Daqui a 10 minutos, está lá. Senhor, me santifica. Me torna santo. Perfeito. Perfeito. A gente tem que se acostumar a fazer as coisas, não porque está entendendo, é porque Deus mandou. E à medida que a gente obedece, Deus vai enchendo tanto o nosso coração de alegria e de gozo, que a gente vai se preocupando muito menos com o como é que Ele faz, e vendo o que Ele está fazendo. Como? Eu não sei. Na hora que você for aproveitar a energia elétrica, só na hora que você entender tudo o que acontece com os átomos aí dentro, você não vai ligar uma luz nunca. Mas funciona. Funciona você decidir ser santo. Funciona. Deus faz funcionar em você. Estamos encerrando. Vou ler mais duas ou três passagens. 1 Tessalonicenses 5,19, não precisa nem ir até lá. Porque diz só assim, entre outras coisas, não apagueis o Espírito. Só isso. É óbvio. Uma criança sabe que só se pode apagar o que está aceso. Claro. Não tem sentido. Apagar essa luz, já está apagada, mãe. Ah, eu não tinha notado que é uma ordem estúpida. Não apagueis o Espírito. É porque o Espírito está aceso, ele está funcionando, ele está aquecendo o coração do crente. Então há coisas, atitudes que o crente pode fazer ou tomar, que vai gerar um esfriamento do Espírito Santo. Ele vai apagar o Espírito Santo que está dentro dele. Obviamente, quando apaga, haja frieza espiritual. Então ele fez alguma coisa, ele tomou atitude, ele seguiu rumos que conseguiu a proeza, triste e infeliz proeza, de apagar o próprio Espírito Santo que estava aquecendo o coração dele. E de uma maneira muito resumida, o que ele fez foi exatamente isso: não decidir andar por caminhos santos, porque Deus mandou, vai se tornar frio. Ele insiste em não ser santo. Antes de tratar então do coração quente, na próxima pregação, se Deus quiser, eu quero terminar lendo Tiago 4:8, a primeira parte, que eu tinha lido a segunda parte, de propósito pulei a primeira. A segunda é que diz para purificar as mãos e os que são de ânimo dobro limpar o coração. A primeira diz assim, Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Não tente entender isto, cumpra e faça, eu vou me chegar a Deus, e eu tenho a certeza, se ele é fiel, ele vai chegar a mim, como eu sei que ele é fiel, então é uma questão de você decidir se chegar a Deus, ele vai se chegar a vocês. Por fim, Salmo 86, versículo 11, a segunda parte, que diz, linda esta oração de Davi, Salmo 86, 11, vou ler todo, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Olha aí, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Que oração! Dispõe-me o coração. O coração é meu, mas tu é que vai dispô-lo. Eu estou decidido a só temer o teu nome, mas eu não consigo sozinho. Mas eu quero, mas eu não consigo. Quem consegue? Tu. Tu consegues, Senhor, dispor o meu coração a fazer o que eu quero. Eu quero, mas não quero. Eu quero, mas não consigo. É a luta que Paulo falou. Mas leva esta luta para Deus e deixa que Ele, com as armas dEle, lhe dê vitórias, não você próprio. Então, resumindo, cuidado com a dupla alma, dividida entre o mundo e Deus. Segundo, pare de ter uma disposição pela metade de entregar o coração a Cristo e de seguir e obedecer a Cristo. Fazer isto é o caminho certo para esfriamento espiritual. E o contrário, confiar em Deus, crer em Deus, se afastar cada vez mais do mundo, cada vez mais ser crucificado para o mundo e ter o mundo crucificado para você, e ao mesmo tempo servindo de todo o coração a Deus, é o caminho certo, tranquilo para o calor espiritual. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nunca seja apagado dentro de nós. É uma tristeza só imaginar que isso pode acontecer, e talvez tenha acontecido algumas vezes já na vida de cada um de nós, muito provavelmente, e nas vidas de alguns ele praticamente passa o tempo todo frio, sem aquecimento. Que pena. Nos ajuda, Senhor, a aquecer este coração, reconhecendo que só quem pode fazer isto és tu, mas nós temos que querer. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, agradecemos e te louvamos. Amém.